Leituras à Solta. Liberta o leitor que há em ti. Um projeto das bibliotecas do Agrupamento Escola João de Areus Correia.
No dia 25 de abril, aconteceu uma coisa curiosa. Eu de manhã, habitualmente, punha o despertador para as 7 horas, levantava-me, tomava banho, fazia a barba, preparava-me, tomava o pequeno almoço e ia para o meu emprego. Só que, nesse dia, eu atrasei-me e, como me atrasei, não liguei o rádio porque eu gostava de ouvir as notícias das 7 da manhã. Não ouvi as notícias, tomei o pequeno almoço, fui para o meu emprego e uma ocorrência quase que intrigante. Na rua Formosa andavam a pedir para a Liga Portuguesa contra o Cancro, porque era esse o dia indicado. Eu verifiquei, reparei que um cavalheiro já maduro na idade disse: olha, estas andam aqui a pedir para o cancro e em Lisboa andam para lá aos tiros. Aquilo intrigou-me. Eu cheguei, fui ao café ao patrão e perguntei-lhe o que é que tinha acontecido em Lisboa e ele: então, Sr. Camilo, ainda não sabe, há uma grande revolução em Lisboa. E fiquei então a saber, o nosso funcionário, que vinha sempre abrir a porta do escritório, não apareceu, o escritório não foi aberto, eu segui o meu destino e acompanhei assim o 25 de Abril em paz, sem problemas. Fui comer a casa, o meio ao almoço, voltei para a cidade, porque eu morava no Candal, em Vila Nova de Gaia, e cerca das 3 horas apareceu um furgão da PSP e a população começou a apedrejar a carrinha. O comandante da carrinha ia repostar e eu cheguei-me junto dele e disse-lhe: ó nosso chefe, deixe o povo festejar a revolução. Deixe, não se meta nisso, não faça barulho, não crie problemas. Ponha-se ao lado deles, que eles não lhe fazem mal. E assim aconteceu. Ele foi, viu, ele levantou os braços e entrou para o furgão, mandou o motorista por andar a carrinha, foram-se embora e o meu dia acabou praticamente assim, e para mim foi uma revolução engraçada, gira, sem pancada, sem apupos, sem nada, principalmente aqui no Porto, porque tudo isto se desenvolveu no Porto, Vila Nova de Gaia e Candal. E é assim o meu 25 de Abril. Obrigado.
O meu nome é Laura Sequeira, tenho 75 anos. E os tempos do antes do 25 de Abril são muito diferentes dos tempos de hoje. A título de exemplo, as vestes. É impensável andar de mini saia ou até mesmo os rapazes andarem com calças largas a mostrar-se o rabo. Completamente impensável. Era impensável trazer-se um decote ou as costas ao léu, era impensável. Por outro lado, numa altura de muita pobreza, muita fome, e que as famílias tinham muitos filhos no sítio onde nós vivíamos, eu vivi em Vila Real, vivi em Alijó, vivi em Pedras Salgadas, Vidago, e depois mais tarde vim viver para a Régua. Nessas alturas havia muita pobreza. Muitas pessoas não tinham o que calçar, nem o que vestir. E, por exemplo, era proibido andar descalço. Não se podia apresentar na escola sem sapatos. Era impensável. E hoje toda a gente vai para a escola de sapatos. Outra coisa que não se podia fazer e que muitos meninos e pais gostam de fazer é beber Coca-Cola. Não se podia beber Coca-Cola. Não se podia andar de bicicleta sem licença. Não se podia trazer um isqueiro sem licença. Não se podiam dizer palavrões como é na escola a toda a hora. Impropérios para cá, impropérios para lá. Eram multas gravíssimas. Não se podia ter turmas mistas na escola. Os rapazes estudavam a um lado e as raparigas a outro. Não havia misturas. Nem pensar. Eu também me lembro que as mulheres não podiam viajar sem autorização ou dos pais ou dos maridos. E isto era realmente assim. Não podiam viajar. Agora imaginem, uma mãe que queria ir com um filho a uma consulta ao Porto ou por aí fora, como hoje em dia é normal, antigamente tinha que levar um documento do marido ou do pai, se fosse viúva, para poder viajar com o filho. Havia uma coisa chamada a censura e um lápis azul que riscava tudo o que não podia ser publicado ou divulgado. E os jornais, as editoras e tudo o que fosse notícia, primeiro, antes de ser divulgado, tinha que ser enviado para a censura e só depois é que poderia ser publicado e divulgado. Eu recordo-me haver livros que as pessoas eram presas se fossem apanhadas na posse desses livros. E já para não falar que uma mulher ou uma rapariga não pudesse ir à rua à noite. Era impensável. Também não podiam usar determinado tipo de roupas, nem nas escolas, nem nas ruas. E, portanto, tinham que se apresentar com outro brio. E ainda não podiam certas profissões, as mulheres, como enfermeiras, telefonistas e hospedeiras, e professoras, casar. Aliás, as professoras podiam casar, mas tinham que ter uma licença e uma autorização. O Estado tinha que saber quem é que ia casar com as professoras. Outra memória que eu tenho, nas vezes que andava com a família de comboio, por exemplo, recordo-me a estar no comboio com os meus irmãos e um grupo de rapazes militares, soldados, que vinham da tropa, estavam a jogar às cartas. E depois, os elementos da PIDE, alguns andavam à paisana. E, portanto, não se sabia se estavam a ser vistos ou não espiados. E os soldados que estavam a jogar às cartas, depois foram chamados e levaram um grande castigo e multas. As pessoas não podiam ser sindicalizadas, não podiam haver associações como há agora de trabalhadores. Uma lembrança que tenho do primeiro dia do trabalhador do pós 25 de Abril, que as pessoas saíram todas à rua em grandes ajuntamentos a limpar, a fazer movimentos, ações cívicas e felizes porque até ali eram completamente controladas. Porque nem em grupos, como agora se vêem os rapazes e as raparigas na rua, em grupos grandes, não podia haver ajuntamentos mais duas pessoas. Havia sempre elementos da PIDE à paisana a escutar e nunca se sabia, até dentro das próprias famílias, não sabíamos em quem confiar. Isto nas tabernas, nas escolas, nas conversas que se tinham à saída da missa, as pessoas não estavam à vontade. As pessoas estavam sempre desconfiadas de que havia alguém a ouvi-las. E as pessoas andavam sempre cheias de medo. Quem ousasse dizer mal do governo, arranjava logo chatices. Era logo um problema. E muitas pessoas desapareciam, nunca mais soube delas, porque tinham falado mal do governo.
Bom dia, chamo-me Elisa e sou a avó do Pedro Guichar. Um destes dias o Pedro perguntou-me se eu me lembrava do dia 25 de abril de 1974. Claro que me lembro. Vivia então em Vila Real, tinha 17 anos e frequentava o 7º ano do liceu, que corresponde ao 11º ano da escola secundária dos dias de hoje. Foi numa quinta-feira. Levantei-me e fui para as aulas como se fosse um dia normal. Nessa altura não havia telemóveis, as chamadas telefónicas eram caras e só estávamos habituados a ligar a televisão ao fim da tarde, quando começava a emissão, que costumava terminar por volta da meia-noite, quando eu já estava a dormir porque no dia seguinte tinha aulas. Havia poucas horas de televisão e as notícias demoravam a chegar atrás dos montes. Assim, a primeira aula de filosofia decorreu normalmente e toda a escola estava pacífica. Fomos para o primeiro intervalo na completa ignorância do que se estava a passar em Lisboa e em outras zonas do país. Quando, após o intervalo, estávamos à porta da sala de aula à espera do professor de Ciências Naturais, apercebemos que qualquer coisa tinha acontecido. Era uma situação fora do vulgar ver o corredor cheio de alunos à porta das salas de aula, dar o segundo toque e nenhum professor aparecer. Só acontecia isto em pleno inverno, quando começava a nevar, e o reitor, o diretor da escola de então, tinha de telefonar para Lisboa a pedir autorização para nos mandar para casa. Mas não estava a nevar, era abril e estava um dia bonito. O barulho no corredor já era grande e os alunos começavam a perguntar-se o que teria acontecido. Eis que apareceu uma funcionária, a menina Arminda, que bateu as palmas, mandou-nos fazer silêncio e disse: "O senhor reitor pede a todos os meninos que vão para casa. Não há mais aulas hoje." Ficámos todos contentes, pegámos nas pastas e cada um se dirigiu para a sua casa. Naquela altura, todos íamos e vinhamos da escola e para a escola a pé e não havia pais nem avós à nossa espera à porta da escola. Aliás, a porta da minha casa estava aberta durante o dia, não precisava de chave nem de tocar a campainha, era só empurrar a porta. Quando ia para casa com os meus amigos, começava a formar-se um ajuntamento de pessoas a meio da avenida, junto à estátua do Carvalho Araújo. Não fazia a mínima ideia do que seria. O meu pai disse-me mais tarde que era uma manifestação. Nunca tinha ouvido falar dessa palavra naquela situação. Depois de eu e os meus irmãos e irmãs estarmos todos em casa, o meu pai disse-nos que tinha havido uma revolução em Lisboa e que não íamos sair de casa nesse dia. Enquanto ele não soubesse como a revolução iria evoluir, ficaríamos em casa por uma questão de segurança. Também nos explicou de uma forma simples o que estava a passar e o que poderia acontecer nos dias seguintes. Passámos o resto do dia a ver televisão e a ouvir rádio, onde se iam informando as pessoas sobre o decorrer da Revolução e se ouviam repetidamente algumas canções. E depois do Adeus, Grândola Vila Morena, O Que Faz Falta, Pedra Filosofal e outras. Nessa altura não tinha ideia das alterações que essa Revolução iria trazer a Portugal. Hoje agradeço a quem a fez. No dia seguinte, no ano seguinte, em 1975, nas primeiras eleições, em que todas as pessoas maiores de 18 anos, homens e mulheres, puderam votar pela primeira vez em liberdade, eu fui uma das privilegiadas. Se não tivesse havido a Revolução de 25 de Abril de 74, eu estava proibida de votar porque era jovem, mulher e não era chefe de família. Passem um bom 25 de Abril.
Tão comprida, que deserto tão grande. quem não tem assunto, há quem traga mais um, há quem traga um conjunto, porque a força que traz tem o povo na frente, e ser um dos que faz resistência à corrente, derramar na canção o que dói no país, ser a revolução, ser a boca que diz que caminho tão longo, que viagem tão comprida, que deserto tão grande, sem fronteira nem
com os pés.
Liberdade, querida liberdade. São sonhos e vontade.
Próximo espetáculo, vem comigo. Obrigada.
Leituras à solta. Liberta o leitor que há em ti. Um projeto das bibliotecas do agrupamento Escola João de Areus Correia.